Boa tarde, pessoal da Baster. A gente está começando o segundo vídeo agora. Vamos fazer uma interação entre os acionistas, pessoas físicas, forenses da Baster, com a EZTEC. Isso é muito importante porque as dúvidas dos acionistas minoritários normalmente não são as mesmas que os analistas se propõem a tirar. E muito menos o pessoal da Baster, que são investidores de longo prazo, e os analistas normalmente fazem análises e interações mais de curto prazo. Então eu vou começar chamando a Liana aqui, que é a nossa presença feminina aqui na nossa enquete. Liana, fale pra gente por que você é acionista da EZTEC e qual a sua perspectiva para o futuro da empresa. Depois você faz uma pergunta para o time da Rida.
Tá. Na verdade eu sou acionista da EZTEC desde 2017. E porque eu queria me expor ao setor e dentro das empresas que eu estudei, realmente eu vi que a EZTEC passou pela crise, né, tanto pelo ciclo agravado pela crise, de uma maneira muito resiliente. É incrível como a disparidade para as outras companhias. E daí eu já vi um nível de governança diferenciado e eu comecei a estudar um pouco mais, não entendo muito ainda do setor e por isso que eu estou aqui. E a minha pergunta seria, a primeira seria relacionada ao follow-on, que você já respondeu, e a segunda seria relacionada, você também já respondeu, a como a EZTEC conseguiu passar pela crise e pelo ciclo da maneira que passou, né, com maestria. Então, aí durante esse tempo que você estava falando, eu pensei numa outra pergunta que foi referente a um vídeo que eu assisti, também que vocês fizeram para a Baster, em que você falou sobre os distratos. Uhum. O distrato era a legislação, como ela estava colocada, e a jurisprudência recorrente prejudicava a companhia. E parece que haveria alguma mudança em vista. Uhum. Houve alguma atualização nessa legislação? Andou isso?
Não, essa é uma pergunta ótima. Na verdade, essa é uma pergunta que trata justamente de algo que preocupou demais todos os incorporadores durante praticamente 4 anos. E preocupou pelo seguinte: nunca foi para o setor um problema o cancelamento da venda. Nós sempre tivemos cancelamentos regulares, porque as pessoas mudam de status social, né? Por exemplo, elas eram casadas, viraram divorciadas, ou elas eram solteiras, viraram casadas, mudaram de emprego, portanto mudaram de cidades, e aí aquela compra que ela fez, como é uma compra de 3 anos, aquilo não vale mais, ela precisou uma alteração naquilo lá. O difícil é quando você começa a encarar as pessoas fazendo distrato, cancelamento da compra, simplesmente porque deixou de ser um bom negócio. E quando a gente trata a incorporação imobiliária como investimento, isso é extremamente perigoso, porque nós estamos lidando com o seguinte: no momento em que alguém faz a compra do imóvel, o incorporador lançou, você comprou, eu segui em frente com aquele empreendimento, eu estou usando o seu dinheiro para fazer aquele prédio. Então, o seu dinheiro está sendo utilizado junto com o dinheiro das demais pessoas para entregar aquela habitação inteira, aquele empreendimento inteiro. Quando você distrata, você põe em risco não só a saúde financeira do incorporador, mas você põe em risco a saúde financeira do prédio em si, daquelas pessoas receberem aquele empreendimento. Então, não foi nenhuma nem duas as histórias da gente ver cancelamentos de 50% de todas as vendas em cima de um mesmo empreendimento. E aí nós vimos também uma ausência de jurisprudências sendo criadas de maneira aleatórias, com cabeças distintas nos estados brasileiros, nas cidades brasileiras, onde o total devolvido para o cliente muitas vezes superava a quantidade de recursos que a pessoa tinha pago. Então, ou seja, ela ganhou dinheiro fazendo extrato, mas ela ganhou dinheiro à custa de quem? À custa de todo mundo que tinha comprado ali. E nós fizemos um trabalho muito longo, um trabalho que culminou na sanção presidencial do presidente Michel Temer no final de 2018, onde foi, na verdade, de certa maneira, retratado numa alteração da lei de incorporações, foi ratificado o processo de cancelamento. E nesse processo de cancelamento, a devolução ela é de até 50%. Então, ou seja, significa que se você compra e você desiste, né, a sua penalidade dentro daquela desistência é de até 50%. E não só isso, a devolução do valor ela pode ser feita à medida que eu uso o patrimônio de afetação, que é o nosso regime que eu posso falar um pouco mais disso, isso pode ser feito no momento em que a gente tira o habite-se, portanto, no momento em que o prédio está de fato acabado. Então isso traz muita segurança para quem está comprando agora, porque sabe que as desistências, se elas ocorrerem, não vão tirar dinheiro de dentro dos prédios. Mas não só isso, para o incorporador ele também fica muito mais seguro que ele tá construindo um empreendimento que no meio do caminho, alguém que desista não vai afetar o fluxo de caixa daquele negócio. Então, ou seja, essa legislação mudou. Se eu olhar o volume de lançamentos, o incremento no volume de lançamentos, ele tem muito a ver justamente com essa alteração de legislação. O incorporador está muito mais seguro para fazer esses investimentos.
Tá? Se eu puder aproveitar lá, essa primeira pergunta que você fez sobre a nossa resiliência ao longo do período da crise, que na verdade é o que situa a gente no momento que a gente está agora, né? Pra, em posição para conseguir aproveitar já a largada desse novo ciclo operacional. E é uma verdade que a Zetec navega muito bem o boom, mas é um transatlântico ao longo da crise. E os motivos para essa resiliência estão escritos no próprio modelo de negócio. Então, fundamentalmente, quando você olha para uma empresa onde você tem o dono presente não só a nível de administração, mas na própria operação, né, presente tomando as decisões do dia a dia da companhia, e quando você tem uma companhia que se restringe a atuar num limite geográfico muito coerente, onde você sabe o que está acontecendo, onde você sabe o que esperar, isso implica que você tem uma empresa que está sob controle, né? E quando você alicia isso a uma gestão financeira sustentada com uma posição de caixa confortável, isso te dá tranquilidade para conseguir, ao longo de um momento de revés, para você ter a cabeça fora da água, para você conseguir tomar as decisões sem urgência. Não é segredo para ninguém que ao longo do último boom imobiliário a gente teve diversos nossos pares se aventurando com uma expansão geográfica agressiva, se alavancando no processo. No momento em que você teve a sobreoferta, em 2015 você e a escassez de crédito, em 2015 você teve uma contração muito violenta que incitou que elas monetizassem tudo que elas tinham nas condições que conseguissem. E enquanto a gente conseguiu ter um pouco de serenidade. E até, esse é um ponto importante, nesse contexto, aproveitar as oportunidades que a crise apresenta. Então, dado que a gente tinha uma posição de caixa confortável, a gente foi ao mercado, comprou terreno e supriu o pipeline que agora vai dar início ao nosso ciclo. A gente, ao longo da crise, a gente conseguiu preservar a nossa estrutura administrativa, retendo aqui dentro do quadro da companhia as principais cabeças que agora vão dar segurança de que quando a gente começar as operações, a gente tem uma turma capacitada que já fez isso antes, que preserva todas as sinergias e que vai, com certeza, ensejar em um ciclo frutífero.
Meu nome é Jorge, sou acionista da Zetec desde 2017, também gosto do case e gosto bastante do jeito que vocês trabalham, como o Miriam sempre fala, que muitas empresas quebram no momento bom. E no momento bom vocês aproveitaram, mas sem se expor a um risco, uma possível mudança de cenário e tudo mais. A minha pergunta, é uma pergunta até que simples, mas no passado vocês tinham uma política de vender um pouco uma parte do prédio, uma porcentagem no preço e depois vender o resto durante uns 6 meses, um tempo maior, numa margem melhor. Atualmente você disse que teve vários empreendimentos, vocês venderam 80%, 90%, 100%. Isso vocês já estão conseguindo vender numa margem muito boa? Ou essa política de vender, dar um start nas vendas e depois correr, dar uma incrementada no preço, não faz mais sentido atualmente?
Jorge, essa é uma dinâmica de comercial que também tem gerado bastante debate aqui dentro. E o debate é mais ou menos assim. Quando você estava lá em 2007, 2008, 2009, o boom imobiliário estava acontecendo, a gente tinha o apoio muito forte de imobiliárias terceiras junto com a nossa própria imobiliária. Então, se eu olhar lá para aquela época, eu vou encontrar 50% de vendas feitas pela Biara, por exemplo, que é um parceiro nosso, 50% de vendas feito pela Tecvendas. Ao longo do tempo, a própria crise no setor enfraqueceu bastante as imobiliárias terceiras. Não é só a crise que enfraquece, mas os profissionais que mudam, a gestão das imobiliárias também se altera. E o que acaba acontecendo é que ao longo do tempo essas imobiliárias se tornam muito mais especializadas em lançamentos do que em venda de imóvel de estoque pronto, de estoque incorporador. Então o que aconteceu é que ao longo de 2015 para frente, nós tivemos que fortalecer muito a nossa própria imobiliária. Nossa própria imobiliária, o Silvio gosta muito de dizer que a imobiliária ela é melhor do que a empresa em si. Mas a imobiliária é melhor pelo seguinte aspecto: a quantidade de investimento que a gente faz em cima da imobiliária, principalmente do ponto de vista de informação, é muito grande. Então, o banco de dados que a gente tem, a maneira como a gente atua, como a gente alcança o cliente final, a escolha entre mídia offline e mídia online, a maneira como a gente faz a abordagem no stand de vendas, como que a gente chama, são desde pequenas políticas. Quando você olha lá uma propaganda da EZTEC, você vê lá, venha no plantão de vendas e receba um whisky, venha no plantão de vendas, vai ter aqui um food truck com alguma coisa, uma tarde com a família. Então esse tipo de coisa, na verdade, ao longo do tempo, ele gerou inúmeros tipos de ações de mídia, ações de marketing que beneficiaram as vendas da companhia no aspecto de eu ter mais claro quem são os clientes potenciais, quem são os leads quentes que podem adquirir apartamento. Muito bem, quando nós chegamos agora em 2019, tudo isso está sendo posto à prova. Nossa imobiliária é uma imobiliária que trabalha com corretores associados e nós estamos falando assim de praticamente 1.400 corretores. Então, se eu pensar em uma imobiliária com 1.400 corretores na cidade de São Paulo, é óbvio que é talvez a maior imobiliária de São Paulo. Teve um dos meses do ano que eu lembro que as pesquisas são muito ruins, porque os dados não são muito claros, mas teve um dos meses deste ano que nós fomos a imobiliária que mais vendeu na cidade de São Paulo. E não é difícil entender isso. Se nós estamos, vamos dizer, mais ou menos para agosto, nós estávamos assim. Nós tínhamos lançado até agosto R$1 bilhão, e nós tínhamos, se não me engano, vendido R$1 bilhão. Ou seja, nós estamos vendendo mais de 100 milhões por mês. Então, moral da história, você atrai muita gente. Muito bem, a partir do momento que isso acontece, você tem duas decisões a tomar. Primeira delas, muito bem, estou vendendo muito bem. Vou ficar mudando tabela para diminuir a velocidade de vendas e ganhar um pouco mais de margem? Muito provavelmente, nos imóveis de alta renda, a resposta é sim. Vou fazer exatamente isso. Não me importa se o cliente não quiser comprar. Ele vai ter que tirar o imóvel daqui à força. Mais ou menos assim. Nos imóveis, e por que isso? Também é simples de entender. Porque a reposição de um terreno de alta renda é muito difícil. Então, por exemplo, você pega aqui o Pátrio, que eu comentei com vocês, o Pátrio Ibirapuera vendeu o imóvel que nós lançamos em junho, ele está 100% vendido. Você pensa que as pessoas estão rindo aqui? As pessoas estão chorando, elas queriam, né, ter pelo menos 50% de estoque, que elas se tocaram que elas podiam ter vendido por 10%, 15%, 20% a mais. Mas ele já está com 50% de margem. Então, de verdade é sempre um dilema, mas a imobiliária precisa funcionar, então a imobiliária te traz clientes, existe essa pressão, existe, por outro lado, do incorporador, a pressão para recompor aquele terreno, é sempre uma pressão cada vez mais difícil. No entanto, esse empreendimento que eu te falei, ele rodou a tabela, ou seja, girou o preço dele 3 vezes ou 4 vezes ao longo desses 3 meses.
Entendi.
Ou seja, a gente fez isso.
Num prazo curto.
Agora, quando você pega o média renda, assim, talvez no momento em que nós tivermos uma recuperação de renda, nós tivermos, por exemplo, uma recuperação do emprego de maneira mais premente, que a gente vê que a força que as vendas estão acontecendo se incremente, eu acredito que a gente vai fazer isso. Hoje, a dinâmica mais forte é uma dinâmica de vamos vender. Está estabelecido, este é um bom preço, vamos sair, vai ficar todo mundo feliz, porque os corretores vão ganhar dinheiro, o cliente vai conseguir o apartamento que ele quer e a gente vai girar este terreno numa margem que é excelente. Então vamos por este caminho. Já, por exemplo, na torre corporativa, nas torres corporativas, a dinâmica é completamente diferente. A dinâmica é, olha, o seguinte, vou fazer... A torre, ela vai começar a ficar pronta, a gente sabe que vai surgir interesse, as pessoas vão começar a alugar isso, depois de alugado isso, eu vou lá e vendo para alguém que vai ter que comprar a torre inteira e vai pagar caro por esta torre inteira. Essa é a dinâmica. Então, assim, para cada produto, uma estratégia, para a gente tentar, no mix, fazer essa margem que você está vendo e que a gente vai conseguindo fazer.
Uma segunda pergunta, senhor. Tirando essa parte comercial do Star Towers, nessas vendas que começou a reaquecer esse ano, vocês têm uma média, quanto é a pessoa tem, comprei porque eu quero mudar para lá em 3 anos, ou comprei porque eu acho que vai ser um negócio bom, o preço vai continuar subindo, depois eu quero revender. Vocês têm uma média, uma métrica disso daí?
Tem, isso, na verdade, sempre no plantão de venda, sempre na hora que está assinando o contrato, a gente busca tirar essas informações das pessoas. Assim, o que está acontecendo hoje é muito mais usuário final do que investidor, no geral. Se eu pegar, por exemplo, de novo, esse empreendimento de 280 metros quadrados, estamos falando de praticamente compras vinculadas a usuários finais. Agora, o que acontece? A cidade de São Paulo em si, ela tem uma característica de uma população que diversifica renda, que diversifica poupança em cima de imóvel. Uhum. E as pessoas enxergam muito, essa foi uma discussão que eu estava tendo ontem e anteontem, as pessoas enxergam muito o imóvel como aposentadoria complementar. Então, é uma realidade, se você pegar em média, se eu pegar todas as vendas da companhia em média, eu vou encontrar em torno de 1/3 das vendas da companhia em cima de pessoas que estão comprando aquilo como poupança, como locação futura, etc. Agora, aquele comprador que existiu num determinado momento ali nos últimos 10 anos, que tenta flipar, vou comprar porque quero revender, etc. Não, esse está completamente fora, porque se ele fez isso, os que começaram fazendo isso lá em 2007, 2008, ganharam dinheiro. Mas os que fizeram isso em 2010, 11, 12, 13, esses tiveram muito mais dificuldade. E muito provavelmente fazendo isso com imóveis de média renda. Uma coisa é você fazer isso, olha, eu vou flipar um apartamento, estou dando um exemplo, em Pinheiros, de 40, 50 metros quadrados, ou vou flipar um apartamento em, sei lá, em Moema, no Itaim. Isso é uma coisa, porque você sabe que tem demanda para isso nesses lugares. Outra coisa é você pegar um bairro residencial especificamente, com poucas zonas comerciais perto, e tentar fazer isso. Obviamente que você vai ter mais dificuldade, talvez você não vai ganhar o que você espera. Não é esse público que está comprando.
Eu perguntei porque esse público que comprou esperando que era um negócio bom, e depois, eu acho que foi a maioria dos distratos veio desse pessoal que comprou com uma perspectiva de flipar o imóvel. E agora, então, você acha que o perfil de quem está comprando desse novo ciclo é um perfil mais...
Até porque a lei do distrato vai endurecer.
Vai endurecer bastante, vai endurecer bastante. Mas assim, eu quero só aproveitar a tua pergunta para endereçar um assunto que é importante e talvez esse assunto não esteja muito no radar de vocês. Assim, quando a gente está sentado aqui tentando conversar, vocês estão em casa pensando, olhando as notícias e vocês têm dúvida a respeito do que está acontecendo... A gente senta aqui com os bancos que estão ali fazendo política de crédito, eles também têm as mesmas dúvidas, eles também não estão entendendo. Eles ficam em pânico quando eles não conseguem mais ganhar dinheiro com juros. E eles estão em pânico nesse momento. Nós estamos vivendo uma situação que ela é absolutamente distinta de qualquer situação que já vivemos nesse país. Mas deixa eu dar um cenário para vocês. É um dentre tantos, mas vamos dizer que esse seja o cenário que aconteça. O que acontece então com o preço do imóvel? Olha só, imagine que nós estejamos vivendo daqui 3 anos um país estável, com inflação baixa e CDI permanecendo aí nessa casa de 4,5, que é onde dizem que ele vai estar. Vamos dizer que esse seja o CDI. Se o CDI ficou estável por tanto tempo, a taxa de juros do financiamento imobiliário é óbvio que ela vai deixar de ser aquela taxa de juros pré-fixada que a gente tem hoje, que é com base na TR, né, e a TR é nada. Então, que hoje ela gira aí, os bancos baixaram recentemente, baixaram para 7,3, 7,4, elas vão sair disso daí, elas vão vir para alguma coisa como entre 3,5 e 4, mais IPCA. É para lá que vai essa taxa de juros dos financiamentos imobiliários. Então, se você olha para isso, a parcela do financiamento imobiliário que você paga hoje, o financiamento que você estabeleceu hoje nesse pré-fixado, ela cai pela metade. Porque a taxa de juros caiu pela metade, então a minha partida cai pela metade. Se a minha partida cai pela metade, na hora que o banco vai analisar a renda para dar crédito, ele também vai analisar o crédito nessa nova proporção. Então, moral da história, a quantidade de gente que vai estar disponível com crédito na mão para comprar imóvel dentro de 3 anos vai ser uma loucura. uma loucura, e não porque necessariamente muita coisa mudou, simplesmente porque a gente viveu uma estabilidade. Então, a estabilidade permitirá uma taxa de juros menor como um todo na economia, uma taxa de juros menor encaixa muito mais gente. Só que aí é uma coisa óbvia também. Não surgem dezenas de novos incorporadores todos os dias. Então, a produção é a mesma, né? Como você fala, é um setor sem barreiras? É um setor sem barreiras. Mas existem determinadas barreiras que são naturais no nosso setor. Por exemplo, dinheiro é uma delas. Você não faz um empreendimento em Moema, no Itaim, Pinheiros, Vila Madalena, Tatuapé, Carrão, sem dinheiro. Você precisa de dinheiro para isso. Outra questão, passar por toda a burocracia de uma aprovação de projetos, que é algo que dura pelo menos 2 anos, também é algo que necessita de expertise. Então, quer dizer, o novo incorporador ele surge, mas ele surge ao longo de muito tempo. Então nós vamos ter uma oferta que ela vai se manter, ela vai crescer um pouquinho, mas ela se mantém mais ou menos estável. Ela muda em preço, mas ela não muda em quantidade, e você vai ter uma demanda que ela é explosiva. Então, assim, a situação do imóvel para daqui 3 anos, se o Brasil virar esse novo Brasil que a gente está vendo, é algo espetacular. Do ponto de vista da empresa, vai ganhar muito dinheiro. Por outro lado, o imóvel vai subir de preço. O que eu estou dizendo é basicamente... Não, vou dar um exemplo para você de preço. Foram lançados pelo menos 3 empreendimentos ali por volta de Itaim, Vila Olímpia, R$30 mil o metro. Então foi lançado o W, que é da Elmore, mais ou menos R$30 mil o metro, o Fasano da Iven, ali pertinho da 9 de julho, R$30 mil o metro, e foi lançado o Fasano ali atrás do Shopping Cidade Jardim, veja, então do outro lado da Marginal, R$32 mil o metro. Então nós estamos falando de R$30 mil o metro. Não dá para ali ser R$30 mil o metro. E o Brooklyn, eu estou dizendo assim, um bairro que é quase colado, né? Ser R$10 mil o metro. Né? Assim, o preço, se você for lá comprar um imóvel, você vai comprar um monte de imóvel lá, R$10 mil o metro. Então não dá para. Isso não vai acontecer. Essas diferenças, elas vão se equalizar muito rápido. É isso que a gente imagina. E quando elas se equalizam muito rápido, elas vão trazer o preço médio da cidade para um patamar mais alto. Em quanto tempo isso vai acontecer, nós não entendemos. Como isso vai acontecer, nós também não entendemos. Mas o que a gente já está percebendo é que nos lugares de grande demanda, os preços já são preços, aquele típico preço que você fala assim, não acredito que alguém compre um imóvel por esse preço. Mas isso já voltou a acontecer. Claramente isso voltou a acontecer.
Sou um investidor bastante recente, não sei se é o mais recente da turma aí, acho que da turma aí mais das antigas. E minha dúvida é, não é de legislação, mas ela é regulatória. Como vocês mexem com prédios grandes, é uma pergunta de SEPAC. Se novos leilões SEPACs ou alteração de lei dos SEPACs atuais são relevantes nas operações de vocês?
Boa pergunta, André. Na verdade é assim, olha, o próximo leilão do SEPAC que vem é o da Faria Lima. Para nós não é relevante, nós não temos nenhum posicionamento na região da Faria Lima. A nossa grande inserção é na Operação Água Espraiada, que é a região ali da Roberto Marinho, Brooklyn, Chácara Santo Antônio. Nessa região, os projetos que a gente tem já tem SEPACs. No entanto, a companhia também entende que SEPAC é um ativo importante para ela. Então ela continua comprando SEPAC, porque a despeito dos comerciais, hoje tem uma dificuldade para cravar para empreendimentos comerciais, para empreendimentos residenciais existe disponibilidade. Então, quer dizer, a companhia é uma companhia que, tendo oportunidades, vai fazer isso. Então nós estamos tanto em busca de SEPAC, quanto em busca de terrenos nessas regiões. Bons terrenos com margens boas. Agora, quando eu olho para o que a gente tem, se a gente precisa, a resposta é não. Ou seja, o que eu já tenho, o Ster Towers, por exemplo, ele tem SEPAC cravado. Nessa mesma operação, nós temos um terreno na Avenida Morumbi com a Rua Santo Arcádio, que vai ser um prédio maravilhoso ali, alto, um prédio de mais de 100 metros de altura, já com a SEPAC cravada. Na Rua Laguna, que é perto ali da ponte da Laguna, a nova ponte que foi feita na Marginal, que vai sair, eu nunca lembro se é Real Parque ou Panambi, vai ser naquela região, ali, por exemplo, nós já temos SEPAC cravado também. Então, nós estamos bem sobre esse aspecto. O que a gente sabe é que devem acontecer novas operações urbanas Operações urbanas são bem-vindas porque elas dinamizam uma determinada região, elas por si só trazem determinados desenvolvimentos. Tem uma operação para vir, que é uma operação chamada Jurubatuba. Então, essa operação Jurubatuba, ela está mais perto, como se vocês estivessem indo para o autódromo de Interlagos. Então, lá para a região do Golfe, do autódromo de Interlagos, bem zona sul de São Paulo. Tem uma, que é uma região que precisa de muito desenvolvimento ali, que é uma região muito fabril em um determinado momento. Tem uma operação que deve vir, o governador está muito empenhado nisso, que é a operação que mexeria com toda a região ali do CEAGESP, porque ele gostaria de tirar o CEAGESP, mas toda aquela região da Vila Leopoldina, então você está vindo pela Marginal Pinheiros em direção a Castelo, né? Então do lado direito, passei a ponte do Jaguaré ali, do lado direito você tem o CEAGESP, você tem a unidade de detenção de Pinheiros, você tem um terreno enorme de fábrica de cimento. Então aquela região toda é uma região que precisa de muito desenvolvimento e tem infraestrutura. Então ali vai vir uma operação urbana. Tem operação urbana pensada também para a região da Marginal Tietê, que se não me engano se chama operação Arco do Futuro, que eles pensariam em fazer paralelas às marginais para desafogar a trânsito. Então assim, tem coisa para vir. Mas tudo isso é muito lento, porque isso demanda a Câmara dos Vereadores, isso demanda a vontade política, isso demanda a CVM, porque são processos que são protocolados na CVM para serem distribuídas às CEPACs. Então, enfim, é um processo interessante que a gente gosta muito, mas hoje o que a gente tem é o suficiente para o que a gente precisa fazer.
Emiliano, se você me permite dar um passo atrás, claro. Em benefício do acionista que não está necessariamente debruçado sobre esses conceitos, CEPAC, operação urbana, na prática, o que a gente está falando aqui está no contexto de uma operação urbana que a prefeitura vem a fazer para coordenar o desenvolvimento de uma determinada área da cidade. E aí, para propiciar esse desenvolvimento da região, o que ela faz é organiza um planejamento de o que eu vou precisar para aumentar a área construída daquela região. Ela emite CEPACs, que nada mais são do que títulos que um incorporador compra para permitir que ele construa uma área dentro daquela região, dentro daquela operação urbana, leiloa, e com os recursos arrecadados desse leilão, ela justamente financia as obras de infraestrutura para propiciar esse crescimento. Então é nesse contexto que a gente
tem que pensar. Muito bem. Então, vamos continuar agora com o Lucas. Lucas, por que ser acionista da Zetec? Qual é o objetivo que você espera da Zetec no longo prazo?
Eu sou sócio da Zetec desde fevereiro desse ano, acho que eu sou tão recente quanto o André. Sou sócio da Zetec por conta dessa capacidade que vocês tiveram de manter o lucro líquido sempre positivo nos períodos de crise. Eu acho que vocês fizeram isso com maestria. Nenhum pai de vocês, né, nenhum dos seus pais fizeram isso com tanto êxito quanto vocês. E me chama a atenção também o case. A pergunta que eu quero que você fazer para vocês é como que a verticalização da Zetec gera valor para nós, acionistas.
Quando você olha para a capacidade administrativa da Zetec, você olha para a capacidade de execução da Zetec, e aqui vale contextualizar que a gente está falando desde o IPO de mais de 100 obras que foram lançadas e entregues. Dessas mais de 100, houve apenas uma na qual a gente estourou o orçamento previsto. Ou seja, uma margem de assertividade de mais de 99%, né, em que a gente entregou o orçamento no objetivo ou mesmo abaixo, que também não foi exatamente raro. Quando você olha para essa capacidade, a verdade é que nem todas as incorporadoras têm essa estruturação, e dentro da Zetec ela é vertical. Ou seja, o processo de todo o ciclo de incorporação de um empreendimento acontece dentro de casa, desde a aquisição do terreno até a concepção do projeto. E existe uma arte na concepção do projeto que alguém como a Zetec, que tem um olho em cidade de São Paulo, conhece todas as nuances do processo legislativo, de qual o coeficiente de aproveitamento que você consegue colocar em cada terreno. Existe uma arte, um artesanato ali dentro da parte de concepção do projeto, que a gente tem um time debruçado sobre. A gente faz uma descontaminação. A gente tem um diretor executivo especializado em descontaminação de terrenos. A gente faz a própria execução em cada canteiro de obra que a gente toque. teremos lá um engenheiro próprio nosso acompanhando todo o trabalho. E é importante quando você olha para a parte da engenharia que tem o front office, mas você também tem o back office, né? Você tem a parte da engenharia de botar o tijolo, mas você tem toda a parte por detrás, que vai desde suprimento até o projetista, até a parte orçamentária. Todos esses elementos da cadeia produtiva acontecem dentro da companhia. E quando elas acontecem dentro, e isso vai até mesmo a parte da venda, que a Miriam já mencionou bastante, que a gente tem um time de corretores associados, que é mais de 1.400 corretores associados, até mesmo a parte do financiamento. Perceba, a gente foi desde a aquisição até a venda e financiamento, um processo que acontece dentro de casa. Primeiro de tudo, que quando você faz isso numa companhia que tem uma estrutura controlada, que tem uma família presente, que tem uma geografia delineada, isso implica que você consegue controlar, você consegue reger cada etapa do processo, o que te permite muito controle na hora de você manobrar, né? A EZTEC é uma companhia que é muito oportunista. Ela sempre é a primeira a reagir quando você tem oportunidades de mercado que te dão alguma perspectiva de rentabilidade. Então, essa manobra muito rápida acontece também porque acontece tudo dentro de casa, né? E, naturalmente, é fundamentalmente uma das razões pelas quais você tem a EZTEC com uma margem bruta que recorrentemente esteve acima de 40% diante de cenários onde no setor margem bruta negativa foi até a regra. Cada etapa do processo que você faz dentro de casa é um fee administrativo que você deixa de pagar na outra ponta. Então é mais ou menos essa cabeça da verticalização. Acho que é algo que torna a companhia versátil e torna ela eficiente.
Sou acionista da EZTEC, até fui dar uma olhada, né? Desde maio de 2016.
Legal.
E, bom, é uma empresa que, principalmente eu sou acionista, porque é uma empresa que me passa muita segurança. Tipo, eu estou tranquilo, sei, eu vou dormir tranquilo, pensando que o meu dinheiro está sendo bem cuidado. E a pergunta que eu queria fazer é, para o sócio de longo prazo, quais são os indicadores operacionais que vocês acham interessantes de acompanhar, fora os balanços, obviamente?
Bom, naturalmente você tem que passar, no final das contas, toda a trajetória de receita da companhia, ela é criada em cima desse volume de lançamentos e vendas, né? Então, o que acaba acontecendo? Não sei se você faz uma ideia muito clara de como que a gente consegue reconhecer o resultado no nosso balanço, mas é basicamente assim. Quando eu lanço é só uma expectativa do que eu vou atingir de receita. Então vamos dizer, o projeto tem 100 milhões de VGV, o VGV é somente uma indicação de que se eu vendesse tudo aquilo hoje, eu captaria 100 milhões de receita para a companhia ao longo do período de construção. Quando eu vendo aquele VGV, de fato aquela receita começa a entrar na companhia, à medida em que eu vou executando obra. Então, no primeiro momento, eu reconheço quase que como ganho sobre o terreno e depois o grosso dessa receita vem ao longo de obra. Então, quando eu olho para o indicador operacional fundamental da companhia, é a venda. O lançamento é só um indicativo. A venda é aquilo que vai me dizer se eu estou indo na direção de aumentar o volume total de receita e lucro ou não. Então, venda sem dúvida nenhuma.
Não sei se você quer complementar com alguma coisa.
Execução. Execução é a palavra-chave. Tem que acompanhar a execução. Assim, quanto mais a empresa estiver executando, mais bottom line vai vindo. Quanto menos, daí quando inverter a situação, vai vir geração de caixa. Então, uma empresa forte, mais até, que consegue gerar valor das duas maneiras, tanto a execução em alta como a execução em baixa.
Sem dúvida nenhuma. Então, se você me deixa complementar, Mili, nesse caso, até como o Hugo falou a respeito do resultado financeiro da companhia, falou do fato que a gente faz financiamento, né? O resultado em baixa, ao longo dos últimos anos, foi um resultado operacional em baixa, justamente porque, embora eu tivesse vendas fortes, eu também tinha cancelamentos muito fortes. E aí a venda líquida ficava muito próxima de zero. Mas se você notar ali, ou seja, com muito pouca receita, se você notar ali, na verdade eu não tive nenhum trimestre de prejuízo. O que aconteceu? Basicamente o que me sustentou foi a atividade de financiar o cliente final. Então a gente sempre faz essa piada, mas ela é verdadeira. é, se vocês olharem, o nosso resultado financeiro de 12 meses, ele é mais ou menos um resultado financeiro de 100 milhões de reais, que a gente tem esse resultado com a carteira de financiamento de alienações fiduciárias, ou seja, de financiamento ao cliente final. É, que são 2 mil clientes, que a gente financia mais ou menos uns 500, 550 milhões. Com 100 milhões por ano de resultado financeiro, nós damos mais resultado financeiro, mais resultado do que o Banco Inter, e valemos menos da metade do Banco Inter. Então, quero lembrá-los que tem um longo caminho pela frente.
Boa tarde.
Boa tarde.
Chamo João, sou sócio da Zetec desde 2014, acho que no primeiro aporte ali. E a minha pergunta vai ser relacionada, na verdade, porque eu sou sócio, né, da empresa, que acho que é uma história interessante também. Eu trabalhava no escritório ali na Avenida Morumbi, eu sou do interior de São Paulo, mudei para cá logo que terminou a faculdade. E aí um dia, saindo do apartamento que eu moro aqui em Moema, tinha um prédio da Zetec próximo, indo para o escritório, tinha um lançamento da Zetec, e quando eu fui ler o jornal, tinha uma reportagem do Sr. Ernesto no Valor Econômico. Então, eu falei, um chamado.
Isso, né? deve ser uma luz.
E aí eu comecei a ler mais sobre a empresa, o que me levou a ser um pequeno investidor. Mas a pergunta, ela é relacionada à transição familiar. Eu acredito que toda empresa tem que ter um senso de dono, né? As coisas dão certo quando alguém tem o seu na reta, essa é a verdade. Porém, uma empresa regida por executivos, ela tem aquele movimento onde talvez o executivo está mais preocupado com a mudança na carreira dele do que com o bem da empresa, né? Então, quando você tem uma empresa familiar, é 880, ou é uma empresa muito boa ou é uma empresa muito ruim, né? E eu queria entender para o futuro, como isso é visto aqui dentro, essa transição familiar, né? em como os donos enxergam isso. Hoje eu sei que você tem uma geração que está vindo, que é muito boa, mas vai existir a próxima. Então, como investidor por longo prazo, eu gostaria de entender como é visto isso dentro da companhia, nessa transição.
Essa pergunta também é muito boa e ela foi uma pergunta muito, muito recorrente durante o processo de follow-on também. Uhum. Nós fizemos 75 reuniões ao longo desse processo. Nas 75 reuniões, uma pergunta tangenciando esse assunto veio. Uhum. Mas a resposta para ela é bastante simples. O que acontece é o seguinte: o Ernesto é o fundador dessa companhia, o Ernesto Zarzur, tem 85 anos, ele é o fundador. Mas ele já veio logo na sequência com os dois filhos mais velhos dele, Flávio e Silvio, que vem com ele desde 1979. Na sequência vieram Marcos e Marcelo, e vieram os dois genros do Ernesto para a companhia, tudo isso na década de 80. Então, em primeiro, é uma família que está junta, eles estão juntos neste negócio há tranquilamente mais de 30 anos. Então, isso é importante. Os filhos e genros, eles têm, vamos dizer, entre 50 e 60, então eles ainda têm um longo ciclo dentro da companhia. O Ernesto continua vindo aqui até hoje, continua dando seus pitacos, ele é o chairman da companhia, né? Ele é o presidente do conselho. Enfim, o Ernesto já tomou a decisão, essa foi a decisão que foi feita no dia 1º de agosto, ele já tomou a decisão de passar as ações dele para todos os filhos. Ele já tinha passado parte disso durante o processo de IPO, e agora, entre julho e agosto, foi feito o processo onde ele passou as ações para filhos e netos. Essa passagem significa que ele deu as ações fisicamente, mas o dividendo e o direito político permanece com ele permanece com ele perpetuamente, né? Até o dia que ele não estiver mais aqui. Muito bem, diante disso, nós já sabemos que é aquela geração, que é a geração basicamente dos filhos e dos genros, que cuida da companhia. Durante o processo de follow-on, Flávio e Silvio sempre mencionaram o fato de que não é a intenção deles fazer com que a terceira geração, que são os netos, venham para a companhia, tomem conta da companhia. Eles passaram por aqui e passam por aqui hoje, então, muitos deles trabalham aqui em cargos absolutamente operacionais. Eles são gestores de obras, eles são gestores no jurídico, são gestores na área de decoração e arquitetura. Então, você tem muitos deles trabalhando em cadeiras absolutamente operacionais. Mas é uma decisão, foi uma decisão, foi colocado isso durante o processo de follow-on, que nenhum deles iria tomar a gestão da companhia. Não é a intenção deles. E por que não é a intenção deles? Porque ao longo do tempo foram formando-se 17 netos e hoje já tem bisnetos. Não dá para uma companhia como essa absorver essa quantidade de pessoas, cabeças diferentes, distintas, de mesmo parentesco. Então eles acreditam que a próxima geração da companhia estará dentro da própria companhia. Não será uma geração familiar, será uma geração sim de executivos, mas que ela estará dentro. Mas para daqui quanto tempo? Para daqui muito mais de 10 anos, porque pelo menos nesse período de 10 anos eles continuarão aqui.
O Emílio é muito educado para falar da própria composição da diretoria, mas quando você olha para os membros do executivo da empresa, o que você vê de verdade são 10 diretores estatutários, que o Emílio mencionou que a família já está junto há mais de 30 anos, mas que se você olha mesmo os não Zarzur, eles estão trabalhando em sintonia com esse grupo já faz pelo menos 12 anos. Né? E a forma com a qual a diretoria da Zetec funciona tem uma dinâmica de colegiado. Né? Existe um parlamentarismo dentro da companhia, de forma que as decisões são tomadas a partir do input de cada diretor dentro de sua especialidade e a partir da formação de um consenso do corpo diretor, você desce as diretrizes para a companhia. Então, a verdade é que você tem indivíduos, e aqui não dá para deixar de mencionar o Emílio, existe também outros diretores que já bebem da cultura da companhia, da família há muito tempo, que estão perfeitamente capacitados para, num futuro eventual, fazer parte dessa gestão.
Ele está me empurrando porque ele quer subir, quer virar diretor rápido, sai daqui, vai!
Calúnia.
Agradeço, se tiver a oportunidade de fazer mais um rápido. Existe uma mudança em padrão de consumo, de gerações, né? Então, eu também gostaria de perguntar, agora parece que não é o momento, porque a gente está num momento de aquecimento, então parece que é uma pergunta um pouco sem nexo, mas olhando nos próximos 30 anos, talvez. Eu não tenho vontade de ter um imóvel, eu prefiro alugar. Uhum, né? Então, isso é um pouco da minha geração. Eu não tenho carro, eu gosto de andar de Uber, eu prefiro alugar um imóvel ao invés de comprar, porque isso me dá flexibilidade, mudar de empresa, mudar de país, etc. Né? Então, vocês acreditam que essa mudança de consumo ela vai vir para imóvel também, no sentido onde os próximos consumidores desses lançamentos serão investidores, fundos imobiliários, etc., que vão estar brigando mais para diminuir a margem? Ou isso talvez é algo que eu pense assim, só porque é o meu padrão, mas eu acredito que existe uma diferença, né? Só que
na verdade você não é só você que pensa. Uhum. Na verdade essa é uma reflexão que vem todo dia. A gente aqui, como a gente trabalha com tijolo, cimento e areia, a gente tem muito mais dificuldade de compreender essas coisas que a gente chamaria de disruptivas, né? Uhum. Por exemplo, o Uber ficou muito fácil entender depois que ele existiu, né? Uhum. Antes dele existir, uhum, você tinha absoluta certeza que os taxistas jamais deixariam eles existir.
Exatamente.
E hoje eles convivem de uma certa maneira e tem lá seus problemas. O que a gente tem dúvida? Por exemplo, o Uber, eu não tenho a menor dúvida do Uber. Eu tenho dúvida da empresa que gere o Uber, porque eu não entendo até hoje se ela consegue ganhar dinheiro fazendo aquilo. Pois é. Então, quando eu olho para vivemos agora o caso, por exemplo, que é uma disrupção também, e me chocou muito toda essa situação que está vivendo a WeWork, né? Porque, teoricamente, eu já vi em vários escritórios da WeWork, acho o máximo aquilo lá. Mas do ponto de vista prático, aquilo também não está dando dinheiro. Então, quando você pensa em tecnologias ou modelos de negócio disruptivos, na verdade, você precisa de uma geração para que você entenda como fazer aquilo ser sustentável. A resposta para você é a seguinte: quando você me fala tudo isso, faz muito sentido. No entanto, é a mesma coisa que eu falo para o Hugo. Eu entendo você dos 20 aos 35. Quando você se casar, você tem certeza que a sua esposa vai deixar você tomar essa decisão? Você acha que ela vai querer morar num apartamento alugado? Você vai ter o seu primeiro, segundo filho, que você vai investir um dinheiro naquele apartamento e aquele apartamento não vai ser seu? Quando você começa a viver com mais gente, sozinho é fácil a gente tomar essa decisão. Uhum. Em conjunto é muito mais difícil. E tem uma hora, e tem uma outra coisa que também é o ciclo de crescimento nosso, né? Você vem aqui dos 20, 30 anos, a gente acha que até astronauta a gente pode ser. Quando você vai chegando aos 40, 45, 50, você já vai chegando à seguinte situação. Não, eu tenho isso, é isso que eu preciso para a minha vida. E aí você vai querendo uma certa estabilidade. Você tem determinadas necessidades onde o imóvel faz parte dessa necessidade. Uma coisa é fácil. Você vai achar apartamento para morar de 20 metros quadrados, 30, 40 ou 50 em qualquer lugar. Mas você não vai achar apartamento de 200 metros para morar. Você não vai achar apartamento de 150. E você não vai querer alugar um apartamento de 200 metros e pagar 20 mil reais. Você concorda? Ou seja, chega um momento em que a sua tomada de decisão muda completamente porque os patamares são outros, os valores são outros. Então eu acho sim que nós vamos mudar de patamar de como a gente enxerga mercado de locação. Eu acho que vão entrar empresas fortes, vão querer construir prédios exclusivamente para locação, que determinados bairros de São Paulo, acho, vão funcionar como São Francisco, ou seja, vai ficar tão caro que, na verdade, o incorporador que lançar ele não vai querer vender, porque ele vai ficar pegado àquele negócio, eu não quero vender. Eu vou contar uma piada rápida aqui, nós temos um terreno na República do Líbano, aqui, com Arapanés, era as lojas americanas ali, tá um terreno maravilhoso. E o terreno vai sair um prédio de 100 metros de altura, com apartamentos de 240 e 280. E aí ontem, né, eu trouxe uma pessoa que queria ver a cobertura. Nós vamos lançar esse prédio só no primeiro trimestre do ano que vem. Trouxe uma pessoa para ver a cobertura. Aí o Silvio falou assim, Emílio, por que você está trazendo isso tão rápido? Não, olha, já avisa que eu só vou vender por 50 mil reais o metro. ou seja, o que ele está me falando? Eu não quero vender isso aí, né? Eu não quero vender isso. E essa dinâmica em determinados bairros, brincadeiras à parte, realmente vai acontecer. Então isso significa que em determinados bairros você vai morar por locação, você não vai ter outra alternativa. E pessoas que são solteiras, que estão numa determinada fase da vida, vão se adequar bem àquilo porque, na verdade, é para morar perto do emprego, é para morar num lugar um pouquinho mais transado, é onde a vida está acontecendo. Hoje, para nós, isso está impactando no seguinte. Estão existindo os tais dos apartamentos de 20 metros quadrados. Então, assim, nós vamos entender o que você está falando na dinâmica dos tais dos apartamentos de 20 metros quadrados. 20 metros quadrados é um espaço muito pequeno, mas é um espaço pequeno onde existe uma troca de alguém que está morando afastado de um centro comercial, mas que é solteiro, que trabalha, por exemplo, num lugar, vamos dizer, o cidadão trabalha aqui na Avenida Ibirapuera, então ele vai morar num apartamento de 20 metros quadrados, que ele não teria condições de comprar um apartamento de 100, de 80, etc., mas 20 ele tem. Ou mesmo se ele tiver que alugar aquele apartamento 20 metros quadrados, você vai alugar muito mais barato que a média dos apartamentos. E ele vai levar 15 minutos e vai a pé para o trabalho. E vai viver num lugar que ele vai ter mais ou menos tudo à sua disposição. Então nós vamos ver como isso vai funcionar a partir dessa situação que o próprio plano diretor propõe. Então, e aí vamos chegar em algum lugar daqui a alguns anos com a tua, com a tua reflexão.
Boa tarde, meu nome é Alessandro. Sou investidor da EZTEC desde julho do ano passado, se não me engano. Eu costumo falar que é a empresa que mais me deixou contente como investidor, porque um dia eu entrei na corretora e a quantidade das ações que eu tinha estava tudo esquisita lá, o lote estava quebrado, eu não sabia que tinha dado um bônus de mesmo 20%, né? Foi esse ano. Eu falei, olha, já comecei bem. Eu gosto muito da empresa por causa disso. Sempre gostei do setor. Então, também é mais um dos motivos. E a pergunta é sobre o crescimento. Na parte do investimento de um projeto, se eu entendi bem, 40% está na margem bruta.
40% é a margem. É a margem.
Então, fica ali 15%, que é uma parte que faz empréstimo, que é para obra. E depois mais uns 45 ali, que é a capital da empresa.
Eu te explico sem problema nenhum. Você quer saber isso, como funciona o meu fluxo de caixa.
Em cima disso, fala. Essa pergunta. Daí, como não tem alavancagem, é tudo com caixa da empresa, se isso deixa, no caso da EZTEC, mais fácil de calcular o crescimento da empresa com o tempo, com os anos.
Mas ela se vê. Sim. Sim, obviamente. Sim, isso facilita demais. Mas basicamente funciona assim. O setor imobiliário não é um setor tão difícil de compreender o ciclo de capital, mas ele tem nuances. Então, vamos lá. O terreno não é só o terreno. O terreno é tudo que eu preciso. O Hugo explicou as CEPACs, podem ser CEPACs ou outorgas, que são coisas que eu pago para a prefeitura, descontaminação, etc. Isso custa, vamos dizer que custe como média 20% do VGV que eu lanço. Então, se você olhar lá no nosso comunicado e ver que eu lancei um prédio de 100 milhões, você pode ter na sua conta que eu gastei 20 milhões para chegar naquele terreno. Tá? Vou gastar mais alguma coisa com plantão de vendas, vou gastar mais alguma coisa de despesa comercial, que em geral é algo que gira de 4% a 5% do valor do projeto, que eu vou gastar ao longo do processo de vendas desse projeto. Então, daqueles 100 milhões, já matei mais 5 milhões de reais de despesa comercial. Aí o que vai acontecer? O cliente, eu vou começar a vender, essa obra vai custar, daqueles, já te falei disso, a obra vai custar 40 milhões. Tá? O cliente ele vai começar a me dar dinheiro, porque ele me paga a entrada, ele me paga as primeiras parcelas, aquele dinheiro vai entrando. Eu trabalho com patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação significa o seguinte, eu vou lá no cartório e digo ao cartório que o patrimônio daquele prédio não pertence mais à EZTEC. Pertence à EZTEC e aos clientes da EZTEC. Então, eu tenho que abrir uma conta corrente específica e pego um CNPJ específico. Todo o dinheiro que o cliente me dá, eu deposito naquela conta. E só vou usar aquele dinheiro para pagar despesas e custos daquela obra. Então, basicamente, se o cliente me pagou 100 mil reais, eu vou lá, pego aqueles 100 mil reais e ponho aqueles 100 mil reais em cimento, em aço, em tijolo, etc. Então, todo mês eu faço isso. Mas imagine você que naquele mês a obra vai precisar de 2 milhões. E aí eu olho lá quanto entrou de dinheiro do cliente, entrou 1 milhão. O outro 1 milhão eu preciso pegar no banco. Então, essa é uma forma de alavancagem que eu tenho. Então, eu tenho a alavancagem do banco nesse financiamento que o Hugo explicou de produção, que é quase que um conta corrente que eu faço com o banco, numa taxa pré-fixada, que eu pago para o banco de volta, dando o meu cliente para ele. O Alessandro comprou a unidade, eu vou lá com o contrato do Alessandro, toma, Bradesco, fica para você o contrato do Alessandro, o Alessandro paga para você e com isso eu quito o meu financiamento imobiliário. E a outra forma de alavancagem é no próprio dinheiro que o Alessandro me deu. Porque o Alessandro me deu dinheiro lá para a obra, você é uma espécie de alavancagem para mim, porque não é o meu capital. Tá? Aquilo só se torna meu no dia que eu entreguei o apartamento para você. Então, moral da história, eu vou precisar de 60 milhões, dos 100 milhões de VGV, eu vou precisar de 60 milhões. Parte você vai me dar, parte o banco vai me dar, parte é equity. Tudo bem até aí?
Uhum.
Então, moral da história, me sobraram 40 milhões de reais. Essa é a margem bruta desse empreendimento. Quando eu olho para isso, se é só essa conta, fica fácil entender que se eu quero lançar 2 bilhões de reais esse ano, tudo que eu vou gastar em terrenos para esse ano é mais ou menos 400 milhões, que é 20%. Então, se você pensar que eu vou lançar 2 bilhões eternamente, eu preciso de 400 milhões por ano de investimento em terreno. Só que eu preciso comprar esse terreno com quanto tempo de antecedência? Como eu tenho que resolver os problemas dos terrenos, como a descontaminação, como a parte de herança, por exemplo, você vai resolver herança que é envolvida naquele terreno, você vai alguma pendência jurídica trabalhista, por exemplo. Então, em geral, esses terrenos são comprados com 3 anos de antecedência. Então, quando eu estou para lançar 2 bi, eu tenho mais ou menos investido quase 1,2 bi de terreno, que são 3 anos antes que eu fiz essas compras todas. Então, é mais ou menos assim que a gente modela a companhia, dessa forma.
E vocês têm um número, mais ou menos, assim, por ano de crescimento com esses cálculos?
Então, Alessandro, de verdade aconteceu o seguinte, né? Nós, só para lembrar, nós viemos lá atrás, quando nós abrimos capital, nós viemos subindo até chegar em 2013, nós chegamos em 1,8 bi com a primeira torre do EZ Towers. Aí nós começamos a descer porque entrou na crise. Nós fomos lançar assim, 200 milhões por ano entre 2015 e 2017. Ano passado foi 700, esse ano até 2 bi. Então você vê que nós já demos um pulo, a estilingada foi muito forte. Então assim, para o final desse ano, fatalmente a gente vai soltar um guidance para o ano que vem. Eu não sei qual é esse guidance, logicamente que a gente está pensando aqui em algum tipo de incremento, mas o que a gente está pensando é o nosso guidance de prédios residenciais, mais o nosso prédio corporativo. Então, o corporativo vai fazer parte do nosso modelo de negócio também. Então, sim, vai ter crescimento em algum momento, mas as pernadas de crescimento que nós estamos dando já estão bem, bem agressivas. Então, a gente precisa solidificar isso.
Vamos explicar um pouco sobre o patrimônio de afetação?
Claro.
Uma coisa meio complicada para as pessoas. Aliás, é simples, mas as pessoas estão fora do radar das pessoas. E a gente teve um feedback para a gente se prolongar mais no assunto.
Na verdade é assim, olha, e aí vocês vão entender exatamente o que endereçar de vocês. O patrimônio de afetação é algo que foi criado pós falência da Incol, que foi no final da década de 90, e o objetivo disso era se assegurar que os incorporadores não utilizassem o dinheiro do cliente para pagar despesas da incorporação, né? Despesas gerais da incorporação. Então, por exemplo, eu não posso usar o dinheiro do cliente, por exemplo, para pagar o meu salário, né? Eu posso usar o dinheiro do cliente para fazer qualquer coisa que esteja relacionado ao prédio que está sendo construído, que ele comprou o apartamento. Então, moral da história, isso significa que oficialmente a gente vai ao cartório e grava na matrícula daquele empreendimento, grava na matrícula que ele está sendo submetido àquela lei do patrimônio de afetação. Gravei. Pego essa matrícula gravada, entrego na Receita Federal, a Receita Federal me dá um novo CNPJ, um CNPJ número 2 para aquela empresa. Esse CNPJ é onde eu vou abrir uma conta corrente e vou depositar o dinheiro do cliente naquela conta corrente. Então, eu vou tributar o dinheiro que o cliente está me dando em cima daquele CNPJ e num regime chamado Regime Especial de Tributação. Regime especial de tributação é uma coisa que só existe para a construção civil na incorporação e significa 4% sobre as receitas efetivamente pagas por cada comprador. Então, se eu receber 100 mil reais, no mês seguinte eu vou lá e ofereço 4 mil reais à Receita Federal daquele dinheiro que o cliente me deu. Muito bem, essa é a dinâmica de funcionamento. Não obstante essa dinâmica, eu cumpro algumas outras formalidades. Por exemplo, logo que a gente institui o patrimônio, a gente chama os clientes compradores daquele imóvel para uma assembleia. Na assembleia, a gente forma a comissão do patrimônio de afetação por 3 pessoas e a cada 3 meses a gente entrega um relatório para essa comissão, para eles acompanharem a evolução do caixa do empreendimento, das despesas, dos custos realizados, incorridos ou a incorrer, financiamento tomado, fotos da obra, então para eles terem a tranquilidade de que o dinheiro deles está sendo aplicado naquele negócio deles.
É isso. Só se eu queria complementar ainda um pouco, só para tentar realmente consolidar esse conceito, isso no final das contas, do nosso ponto de vista, é algo que vai comprometer o dinheiro do cliente dentro daquele projeto até o fim da construção, mas sobre o ponto de vista do cliente, é uma segurança que ele tem adicional de que se porventura, e vocês sabem que o setor ele é conturbado, se porventura algum incorporador vier a falir ao longo da construção do empreendimento, ele tem aquele dinheiro que ele pagou para a unidade que ele comprou afetado, né, comprometido naquele empreendimento, e com aquele dinheiro ele pode contratar um empreiteiro para dar sequência e dar para ele a segurança de que ele vai ter o apartamento no fim das contas.
Para o seu ministro militar entender melhor, eu gosto da analogia com as corretoras que vocês usam para comprar ações. As ações da gente ficam lá no CBNC, não está dentro da corretora. Se uma corretora quebrar, ninguém tem medo que a corretora quebre. Por quê? Porque ele passa para outra corretora e daí ela vai partir dali em diante. É mais ou menos assim que funciona.
Ela vai administrar isso.
Daí passa para uma outra construtora
Agora, só para vocês terem uma ideia de quanto isso representa, se vocês olharem lá o último balanço da companhia, divulgado no segundo tri, quando você vai lá e olha o balanço mesmo, a ITR, nossa, você vai ver o caixa consolidado da companhia e o caixa da controladora. Então, se você olhar o caixa consolidado da companhia nesse período, por exemplo, era 500 milhões de reais. Mas você vai olhar o caixa da controladora, é 380. Então, essa diferença de 120 milhões, aonde está? Está espalhado em todas as SPS e é o dinheiro dos clientes que entraram para a gente fazer aquelas obras.
E fica uma sugestão, quando vocês forem comprar apartamento na planta, a gente está falando para milhares de pessoas, exijam que a incorporadora tenha patrimônio de afetação.
Mas se for em São Paulo, compra da Zetec, né?
vamos lá?
Olá, tudo bem?
Sou Cláudio. Eu sou um acionista da EZTEC em 2013, 2014.
Aumentou a queda?
É. Procurava uma empresa no setor, está difícil de encontrar, né? A gente pesquisa, estuda aqui os números e aí vimos a gestão de vocês, tranquila. Então, desde 2013 a gente está aí nessa parceria.
Que legal, muito obrigado.
Fiz uma colinha aqui porque minha pergunta é um pouquinho extensa, então nós sabemos que a EZTEC tem os seus empreendimentos em São Paulo e em seu entorno. Né? Uma estratégia claramente vencedora, basta olhar os números atrás. Então, sendo assim, e por ser, não ser da de São Paulo, eu pergunto para vocês assim, essa estratégia poderá ser seguida a longo prazo? Ou seja, podemos continuar por aqui. São Paulo e seu entorno possuem disponibilidade de bons imóveis que sustente essa estratégia? Uhum. É mais claro assim, como é que o produto a ser adquirido tem bastante para um longo prazo?
Uhum, uhum.
Tá? Continuando. Claro. E se existe algum estudo a respeito disso, como é que está, se há necessidade de talvez expandir um pouco mais aos poucos?
Claro, perfeito, Cláudio. Na verdade é o seguinte, infelizmente o setor carece muito de informações com qualidade a respeito de demanda, oferta, quer dizer, tudo que é coletado de maneira, vamos dizer, organizada pelo Secov, tem uma tentativa de organização pela Embraesp, então as informações que tem são muito sob a perspectiva da própria companhia. O que acontece? São Paulo é uma cidade, São Paulo e região metropolitana, na verdade, a gente vinha falando isso, é o segundo país dentro da América do Sul, né? Pelo tamanho, pelo volume de renda que gera aqui dentro, é uma situação onde é muito específico. E sendo muito específico, acaba ocorrendo o seguinte, a gente tem muito pouco conhecimento da dinâmica e da heterogeneidade que existe nesse mercado. Se você pudesse pegar um helicóptero, subir esse helicóptero e dar uma rodada geral em São Paulo, você ia enxergar mais ou menos o seguinte. Você ia enxergar que entre rios, né, que, ou seja, é aquela região que vai lá desde a Lapa até um pouquinho aqui ali pelo Brooklyn e tal, visse por esta região, você enxergaria um mar de prédios, certo? Mas quando você pega zona norte, zona leste e zona sul de verdade, você enxerga um mar de casas. Então, se isso acontece em São Paulo, na região metropolitana, que está colado justamente nestas áreas, o que você vai ver é muito mais horizontal do que vertical. Você tem alguns centros comerciais, etc., que você tem uma verticalização maior, mas, em geral, você está muito mais ligado às casas do que aos edifícios. Ocorre que esse boom imobiliário, de fato, ele aconteceu a partir de 2007, 2008, por um fator específico. O crédito imobiliário passou a ser dado por bancos para o setor. Não sei se você faz ideia, se você fosse comprar um apartamento da EZTEC em 2002, você ia comprar um apartamento da EZTEC financiado pela EZTEC. Você tinha que pagar 50% até as chaves e a gente ia te financiar os outros 50% em 96 meses. Uma grande coisa seria eu passar de 96 para 120. Isso era o mercado imobiliário daquela época. Quando você vem para 2007, você tem a entrada do Bradesco, do Santander, do Itaú, fazendo o financiamento imobiliário. Isto causou o primeiro boom. O segundo boom, que é esse que nós vamos viver, é o boom da baixa da taxa de juros. Então, quando você pega toda essa região, que ela é muito mais horizontal do que vertical, esse é o potencial comprador. Porque, ou seja, você tem um investidor, que eu já falei, o investidor locação, tal, ele conhece o mercado. Mas o usuário final, quem é? O usuário final é um usuário que mora numa casa pequena, é uma casa de 70 metros quadrados, em geral, casa padrão São Paulo é aquela casa geminada, de bairro, e que essa casa, na verdade, ele vai trocar essa casa por um apartamento de 60, 70 metros quadrados, que na verdade tem um custo a mais, que é o custo de condomínio, mas em contrapartida ele tem uma área de lazer enorme para ele criar os filhos, ter uma vida mais tranquila e promover alguma segurança, que essa é uma outra busca que as pessoas têm. Se eu olhar para isso, não falta terreno por décadas para a gente conseguir desenvolver o nosso mercado. A gente entende que o nosso mercado está exatamente nisso que eu te falei. É o mercado da classe média, é o mercado que visa olhar as pessoas que moram em casas e vão para prédios. Não é necessariamente o primeiro, a primeira moradia. Ela já tinha essa casa, ele tem que fazer essa transformação. Mas este é o nosso público. E é o nosso público por quê? Porque o Hugo falou muito dessa questão da gente construir os grandes empreendimentos e conseguir construir isso com um orçamento em cima, que a gente não perde orçamento. Mas não é só isso. É construir com muita qualidade grandes empreendimentos que vão proporcionar uma taxa de condomínio muito baixa. Se eu olhar um Cidade Maia, é um empreendimento de 3 mil unidades, onde 3 mil unidades, cada subcondomínio, são 7 subcondomínios lá, cada um com a sua piscina, salão de festas, etc., cujo custo condominial daquilo é R$300, R$400. Então, na verdade, as pessoas estão morando num empreendimento de padrão, pagando, ou seja, tudo que eu entrego em Moema, eu entrego lá. Só que ele está pagando um custo condominial de R$300, R$400. Então, se eu olhar, não falta lugar na cidade para fazer isso. Então, se você me perguntar, mas então, e a estratégia de você só ficar nesse lugar? É mais ou menos assim, no auge do setor, no passado, o nosso market share era de 5%. Então, obviamente que agora, no fundo, a gente quer voltar para os 5% e tentar atingir um pouco mais. Então, se você perguntar se isso tem risco, lógico que tem. Entrar um prefeito de uma tendência completamente contrária ao mercado de construção civil, isso vai ser um problema para nós. Mas na maior cidade do país, a gente acha que é, vamos dizer, a coisa mais segura que a gente está fazendo é ficar aqui. Porque na pior das hipóteses, eu não vou lançar em São Paulo, mas eu vou lançar em Osasco, eu vou lançar em São Bernardo, em Santo André, ou seja, a quantidade de cidades para sustentar o nosso negócio é imensa.
O passado garante essa...
Né? Te mostra essa história. É isso aí, Cláudio. É isso aí.
Uma segunda rapidinha, essa é mais claro. Simples. Como o senhor disse, juros baixos, os bancos privados baixando as taxas, prendendo o crédito imobiliário, né? Então, comenta rapidinho, bem simples para a gente, como vocês voam alto com os pés no chão?
Foi o que segurou a técnica na canal do mundo,
mas voa alto com os pés no chão.
É assim, olha, honestamente, quando a gente chama de voar alto, eu quero só lembrar o seguinte, a gente faz o básico aqui dentro. É engraçado. Muitas vezes eu já tive dúvidas e questionamentos se a gente comprava terreno diferente, se a gente construía diferente. Não, a gente faz absolutamente o básico, a gente compete com todo mundo em comprar terreno, só que a gente paga em dinheiro. Como você é o maior comprador de terrenos da cidade de São Paulo, porque se eu lanço, praticamente, nós devemos hoje ser o maior lançador da cidade de São Paulo, então eu também sou o maior comprador de terrenos. O cidadão sabe, ele vai vender uma casa, ele sabe que eu pago em dinheiro, que eu pago à vista. Então, é óbvio que ele tem a possibilidade de me vender fazendo um desconto. Então, a negociação ela é boa. Quando eu vou lá e tenho 1.400 corretores e lanço, você imagina que num ano eu lanço 10, 12 empreendimentos na cidade. Você pode imaginar que ao longo de 3 anos eu tenho 36 plantões de venda aberto na mesma cidade. Então, se o cidadão entra aqui, não tem o imóvel que ele quer, o corretor já põe ele aqui. Se o preço não se adequa, ele vem para cá. Então, eu vou ter alguma coisa que ele quer. Quando você pega na construção, a construção é mais ou menos assim. Imagine você que eu estou lá em Manaus, fazendo obra em Manaus. Da onde vem cerâmica? Cerâmica vem de Santa Catarina. Você imagina a distância. Quando você está em São Paulo fazendo, tudo vem daqui. Então, você pensar em mão de obra, pensar em material, tudo está aqui. Então, ou seja, o controle de custo sobre tudo isso é muito fácil de fazer. Então, se você pensar que a gente faz tudo isso sem, na verdade, se utilizar de dívida de fato, isso significa que a gente consegue tomar a melhor decisão o tempo inteiro. Você imagina um cidadão, pega uma empresa qualquer que deva R$1 bilhão. O cidadão acorda, ele já acorda pensando assim, eu preciso vender 10 apartamentos hoje porque eu preciso pagar os juros. Ele pensa nisso. Você concorda? Como diretor financeiro, eu sou diretor estatutário. Eu respondo com o meu patrimônio, se alguma coisa der errado. Então, você imagina que eu acordaria todo dia pensando em matar alguém porque não me vendeu aqueles apartamentos. Na situação da EZTEC, você não tem essa preocupação. Você acorda pensando assim, putz, como que eu vou vender mais caro isso? No fundo, é isso que você pensa, né? Como que eu vou fazer para fazer o melhor negócio para a companhia assim? Então, essa dinâmica é que faz a gente voar alto sem perder muito o controle da situação.
Agradeço muito.
Obrigado.
Só para alocar um pouquinho, nessa mesma questão, o acionista pode perguntar, se a gente está nesse bairro, que a Zetec fez muito bem, lançamentos, teve margem boa, tal, mas acabou, não tem mais. Eu odeio o seu bairro, não tem mais terreno. Né? Vocês conseguem comprar casas e formar o terreno. Né? Explica um pouco essa dinâmica da Zetec.
Pois é, isso foi uma realidade em especial ao longo dos últimos anos de crise, onde a Zetec estava, por conta desse modelo de negócio que opta por sempre carregar uma posição de caixa para te dar esse conforto, a gente teve, na prática, uma posição muito confortável de correr atrás das oportunidades imobiliárias ao longo da cidade. E assim, isso coincidiu ainda com um momento onde teve uma troca de plano diretor da cidade. Né? O plano diretor, na prática, é o guideline, né? é o guia que vai determinar como que você vai poder fazer, quanto que você vai poder incorporar em cada região. Isso vai uma estratificação até nível do quarteirão. Né? Então, como você teve essa mudança de plano diretor, isso acaba permitindo, isso acaba gerando uma série de oportunidades novas, né? Onde regiões onde você quebrou o parâmetro e, você, por consequência, você passou... antes você podia construir duas vezes o tamanho do terreno e agora você passou a poder construir quatro vezes o tamanho do terreno. Nesse contexto, a realidade é que uma série de novas oportunidades, que até então eram terrenos onde a conta não fechava, você não tinha uma viabilidade razoável, passaram a ser muito claras. E particularmente claras para uma empresa como a Zetec, que tem um stronghold geográfico, né? Onde tem demarcado, foi a primeira a mapear as oportunidades nesse seu quintal. Então, com isso, a realidade é que a gente viveu um momento onde você tinha uma série de oportunidades, uma série de terrenos que não faziam sentido e, por consequência, não tinha nenhum incorporador que tivesse batido a porta antes, onde a conta passou a fechar e aí, por consequência, a Zetec ia, onde até então eram casinhas, geralmente eram das regiões próximas do metrô, o que a gente chama da região de eixo. Batia casinha em casinha, negociava ali com as viúvas do bairro, que pela primeira vez receberam uma proposta mais razoável. Para a gente a conta fechava muito bem e você com isso compunha um terreno e a partir daí fazia uma incorporação, né? Então esse é um recurso que a gente tem aí, é algo que o Silvio diz bastante, né? A incorporação é algo que no limite é artesanal, né? Você tem que ali costurar lote por lote, fazer o negócio acontecer. Você tem que saber o que está acontecendo naquela região, o que é o tipo de demanda, o tipo de apetite do cliente que eventualmente vai comprar. Então isso tudo encaixa muito bem dentro de um modelo de negócio onde você está aqui com tudo sob controle, né? Aos olhos do dono, dentro da sua zona de conhecimento, né? Que é o nosso modelo de negócio na Zetec.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Bom, sou José Renan, eu sou acionista da Zetec desde 2016, acompanho a empresa de perto, decidi virar sócio para diversificação em setor. Naquela época a gente começou a pensar, bom, vamos diversificar em construção civil, qual não quebrou, né? Restava pouca gente, né? De qualquer forma, eu falei, o que esse pessoal está fazendo que a margem é tão alta, né? Fui olhar os balanços e falei, bom, isso aí, excelência operacional, é esse pessoal que eu quero comprar, né? Acompanho a empresa desde aquela época. Tinha uma época que a gente achava que ia virar banco, tinha uma época que a gente achou que ia virar um fundo imobiliário por causa dos contratos. E a minha dúvida, né, foi em parte respondida pelo que os colegas disseram, mas assim, acompanhando de lá para cá, uma das coisas que eu via que era legal é que todo slide de apresentação de resultados sempre tinha lá valor potencial da ação, o VGV esperado, né? E eu percebi que de lá para cá deu uma aumentada, né? Interessante nisso. Eu queria saber se vocês, tendo esse conhecimento do mercado, né, acreditam que no futuro a empresa continua aumentando, em teoria, potencialmente o VGV, as obras, ou se isso vai chegar um momento que vocês vão ter uma certa limite da procura, né? Vou começar a ofertar mais, vai cair margem. Então eu queria saber um pouco mais dessa perspectiva futura, se a empresa continua crescendo ou se ela vai chegar a um ponto que vocês encaram que, bom, agora já não consigo lançar mais, até porque não vai ter absorção da mercadoria.
Na verdade, assim, a questão do lançamento, isso eu tenho pouca preocupação, né? Porque no final das contas, você está numa cidade que o volume de gente é tão alto, e existe uma questão que é sempre, eu tento sempre explicar isso para jornalista, que é muito difícil. Existe uma demanda chamada, que é uma demanda inercial. Sim, essa inércia, ela decorre do fato que as pessoas mudam de vida de maneira muito dinâmica dentro da cidade de São Paulo. Então, se eu pudesse te dizer que o parque, não é, mas se eu pudesse te dizer que o Parque de Ibirapuera é, vamos dizer, um sonho de consumo para a maior parte das pessoas, então eu diria para você que em um determinado momento a pessoa começa a vida comprando um imóvel mais longe, mais distante desse parque, e à medida em que ela vai melhorando de vida, ela vai chegando mais perto do parque. Então, eu estou te dando esse exemplo, mas não é isso, não é o parque, mas isso acontece em várias regiões da cidade. Por quê? Porque você quer morar, muitas vezes você quer morar mais perto da sua família pregressa, muitas vezes você quer morar mais perto das áreas comerciais, muitas vezes você está mudando de vida e você quer mudar para a região que se adequa mais ao seu novo trabalho. Então, você vai mudando. Essa mudança faz com que exista uma inércia que, sem fazer muita coisa, sem nascer uma nova pessoa dentro da cidade de São Paulo, você necessite de outras habitações. Então, se você olhar, por exemplo, o bairro de Pinheiros, até aproximadamente 15 anos atrás, o bairro de Pinheiros era um bairro onde basicamente morava viúva e desquitada. E aí você tinha o Hospital das Clínicas ali. Daqui do Hospital das Clínicas, aquilo começou a se transformar num lugar onde você começa a existir consultórios médicos. Daqueles consultórios médicos, e com a proximidade dos jardins, você começou a ter ali um volume de construção de apartamentos de médio-alto padrão maior. Aí, quando a Vila Madalena começou a bombar, na verdade, a Pinheiros está do lado da Vila Madalena, começou a se tornar um lugar trend. Então, em 15 anos, o Pinheiros se transformou de um lugar onde moravam viúvas para um lugar onde mora a moçada que está olhando e participando de blocos na rua, fazendo o que quer que seja. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que São Paulo permite, que uma cidade do interior não tem. Ou que muitas capitais do Brasil não têm. Talvez o que seja mais perto disso, e talvez tenha outra dimensão, seja o Rio de Janeiro. Mas, basicamente, São Paulo tem isso. Então, o que eu acabo acreditando é mais ou menos o seguinte. No momento em que... do ponto de vista de lançamentos, não faltará. Agora, como a gente vai precificar e como a gente vai entender a companhia, é uma outra coisa. Se eu olhar ao longo dos últimos anos, o case é um case de crescimento e ele continuará sendo. Em algum momento, esse case passará a ser um case de yield, né? É mais ou menos igual a Vale do Rio Doce ou a Petrobras, né? Em algum momento, eu preciso começar a ter um pagamento de dividendos que sustente um ganho, um retorno sobre patrimônio que seja adequado para você continuar sendo acionista da companhia. Então, se você pensar que o nosso controlador tem essa mesma demanda, porque ele vive de dividendos, certo? Ele olha esse volume de capital que está empregado aqui, e o que ele quer para esse volume de capital? Ele quer ROI. Como que ele produz ROI aqui dentro? Ele produz ROI de duas formas. Basicamente, ou ele produz lançando e vendendo, ou ele produz com aluguéis. Com aluguéis, obviamente, neste momento, não faz o menor sentido. Tanto pelo aspecto tributário, quanto pelo próprio aspecto que a incorporação é um negócio muito melhor. Pode ser que exista um momento, daqui, sei lá, décadas, onde, na verdade, um negócio de incorporação não será um negócio que vai dar tanto dinheiro quanto um negócio de locação, se a gente chegar num momento que não tem mais terrenos para lançar em lugares muito bons. Então, passa a ser um negócio de yield. Hoje eu não teria essa preocupação. Se você pensar nos próximos 10 anos, é um case de crescimento. E é um case de crescimento que em algum momento volta muito capital e se transforma num ROI, que ele é um misto de lucro líquido com reinvestimento e pagamento de dividendos. É basicamente onde eu acho que a gente vai chegar.
Certo. Minha segunda pergunta, né, toda companhia que eu invisto, eu tenho o hábito de montar uma matriz SWOT, né, e um balance scorecard. E uma das coisas que me preocupa em incorporação de uma forma geral é que, devido a essas licitações, né, um certo contato com o ambiente público, né, eu queria saber qual que é a política da empresa de compliance, né, para a gente não ter nenhum susto aí, porque eu não estou dentro da empresa, não estou vivendo aqui.
E é uma coisa que eu acho que é muito importante no Brasil, né? A gente está passando por uma certa transformação. Eu queria saber como que funciona isso dentro da empresa, né? Como vocês trabalham.
Compliance, na verdade, é uma modernização fundamental que o nosso setor tem que viver. É, quero só lembrar a você que há 10 anos atrás o setor vivia no caixa 2 e vivia com a maior parte dos seus empregados como terceirizados, né? Ou seja, você pagava por fora para todo mundo. Os IPOs trouxeram uma profissionalização e, na verdade, uma adequação que foi absolutamente sensacional para o nosso setor. A questão de compliance é o próximo grande passo do nosso setor. No nosso caso, especificamente, assim, o caso das empresas de capital aberto, houve uma votação de regras no novo mercado, feito pela B3. A EZTEC foi uma das empresas que votou a favor dessa modernização. Isso significa que nós temos até o ano que vem para inserir uma série de novas políticas, comitês e controles que passarão a ser obrigatórios a partir então de 2021. A gente vem trabalhando nisso, porque não é uma questão só de você querer estabelecer, é uma questão de você mudar a cabeça das pessoas, de você praticar a sua atividade de uma outra forma e de você reagir aos problemas também de uma outra forma. Quero lembrar que quando a gente fala de problemas de compliance, ele existe dos mais variados tipos, na verdade o problema menor é o problema originado pela própria companhia. O problema originado pelas próprias companhias é inexistente. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não existe o menor fundamento no capitalismo eu chegar para alguém, eu como empresa privada, chegar para alguém e oferecer alguma coisa em troca de um favor se o setor público funciona absolutamente bem. Então não existiria essa demanda. O problema é quando a demanda vem do outro lado, quando qualquer demanda vem do outro lado. Então é uma questão cultural a necessidade que a gente tem de saber dizer não, de saber sair de situações e continuar fazendo a empresa trabalhar de uma maneira absolutamente correta. Acho que a gente deu grandes passos nos últimos anos. Eu estou muito seguro do que a companhia fez ao longo do tempo e essas políticas que precisam ser implementadas até o final do ano que vem, elas vão ser só, vamos dizer, o grande fechamento para demonstrar que essa, vamos chamar assim, essa tranquilidade com que a gente opera, ela pode, eu posso dar transparência a essa tranquilidade que a gente opera. Então, esse é um ponto muito caro para nós, muito sensível para nós.
Bom, boa tarde, meu nome é André, eu sou acionista da EZTEC desde 2015. O que eu mais gosto da empresa é essa tocada mais conservadora que ela tem, acho que é importante nessa área, eu sou engenheiro civil, trabalho na área, eu sei como é importante ter um maior controle sobre as obras. Na realidade, minhas perguntas já até foram respondidas. Eu queria saber exatamente sobre a verticalização, quais áreas exatamente tem na empresa, que o Hugo respondeu muito bem. E queria saber quais os planos para um possível boom imobiliário, se a EZTEC ia manter os pilares dela, de caixa líquido, trabalhar só em São Paulo, que também foi respondido pelo Emílio. Então, eu não tenho perguntas, foi muito bem explicado, queria só parabenizar.
Eu acho que a gente dá uma complementada nisso que você falou, sem dúvida nenhuma. Assim, a questão da verticalização, só para também é importante deixar claro, não é que a gente tem exatamente funcionários operacionais. Por exemplo, eu não tenho pedreiros na folha de pagamento da EZTEC ou eletricistas, alguma coisa complementar, sem dúvida nenhuma. O que a gente faz é manter no controle da companhia a gestão de toda aquela obra. Então, quando você entra numa obra, quando você vê uma obra EZTEC, você está vendo um tapume, tem um canteiro de obras ali tem um engenheiro da EZTEC, tem um mestre de obras da EZTEC, tem encarregados da EZTEC, isso sem dúvida nenhuma. Mas aí, quando eu vou contratar o serviço de estrutura, então, na verdade, eu vou lá e contrato concreto, aço, formas, contrato uma equipe para fazer mão de obra, ou seja, e faço a gestão de tudo aquilo. Aí saiu aquela equipe, eu vou contratar uma equipe de mão de obra civil, essa equipe de mão de obra civil é um terceiro que tem lá os seus operários, esses operários vão fazer as alvenarias, o reboco, os acabamentos, etc. E eu vou fazer a gestão em cima daquilo. Então essa gestão ela é uma gestão de custo, de qualidade e de prazo. Mas o funcionário em si não é meu. São nossos os encarregados, os mestres e os engenheiros.
Vamos acabar da baixa, a parte de prospecção de terreno, de projeto, nosso. De
Na verdade,
orçamento.
Projeto, você... por exemplo, quando você olha projeto residencial tradicional. Não, nós temos a equipe que coordena os projetos. Então, eu tenho aqui engenheiros e arquitetos que são especialistas justamente nessas interfaces. Eles coordenam todos esses profissionais que trabalham, que são num projeto tradicional são mais de 15 categorias diferentes. E no projeto corporativo, a gente tem expertise interna. Então, a gente contrata, muitas vezes a gente contrata o Carlos Otti, que ele faz o que a gente chama de design. Então, o EZ Towers, por exemplo, é um design do Carlos Otti, o Stair Towers é um design do Carlos Otti, mas o desenvolvimento desse projeto é tudo feito no Brasil. Então, ele é feito no Brasil conosco aqui. Ou seja, a equipe interna, seja a equipe que a gente mantém externamente, mas ainda nossa.
Tá certo. É isso.
Essa pergunta que você fez é importante que você tenha feito para o Emílio, porque você sabe que a história do Emílio aqui na EZTEC, na verdade, vem de 2007, que foi na época em que a gente fez o IPO, e com parte dos proceeds, né, dos recursos do IPO, a turma aqui dentro adquiriu a Análises, que é uma empresa da qual o Emílio é sócio fundador e que veio justamente com esse mandato de estabelecer a controladoria, né, a gestão do acompanhamento dos projetos. Então é a pessoa certamente mais capacitada.
O Emílio foi maior capex que as IPO.
Não foi.
Olha que foi.
Obrigado, Emílio.
Obrigado, viu?
Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou acionista já tem 5 anos da EZTEC. Eu considero uma empresa muito sólida, uma empresa que tem trazido um retorno expressivo ao acionista, empresa que dá para confiar mesmo, né? E minha dúvida é em relação ao segmento Minha Casa Minha Vida, se vocês consideram o segmento core, se vocês querem investir bastante nisso, porque é um segmento que tem certos problemas, tanto de cunho regulatório, né? Você pode mudar muita coisa com mudanças governamentais, quanto também é um segmento que tem margens diferentes, né? Um segmento bem diferente do segmento classe A, que é o segmento...
Começa com você.
Pode ser. Se você olha para a tradição da EZTEC, você vai ver que a gente tem o nosso berço operacional na média renda, né? Mas a EZTEC, de fato, estrategicamente, ela é uma empresa que se habilita a ser muito versátil, né? Então, você vai notar que em diferentes momentos do ciclo, a EZTEC vai direcionar seu foco para um tipo de renda, para um tipo de negócio, que é onde, naquele determinado momento do tempo, a cidade está oferecendo oportunidade. Então, por exemplo, agora a gente está aproveitando, manobrando por fora, buscando a média renda. No último ciclo, no último momento de crise, a gente estava pesado em cima da alta renda. O Minha Casa Minha Vida, historicamente, ele não foi um objetivo primário quando você olha para aquisição de terreno. Agora, quando você volta no tempo e você vai para 2014, foi um ano em que a gente estava, a gente vinha adquirindo muito terreno e naquela época buscando terrenos para incorporações na média renda, né? Incorporações relativamente grandes na média renda, eram projetos que a gente teria muita dificuldade de lançar quando se deu a crise, a partir de então. A média renda certamente foi a mais fragilizada, sob o ponto de vista de segurança empregatícia, de renda. A gente viveu muito problema com o distrato. Eram terrenos que a gente estava com alguma dificuldade de colocação. O Minha Casa Minha Vida veio a partir daí. Foi uma maneira de você oxigenar um land bank a partir de projetos que eram originalmente concebidos para média renda e que você enxergava, em alguns projetos específicos, uma vocação dupla. Né, onde você conseguia fazer algumas adequações a nível de projeto, a nível de engenharia, uma metragem, às vezes, um pouco menor, de forma que comportasse dentro do ticket do teto do ticket do Minha Casa Minha Vida. Mas, na prática, e aqui é um ponto importante enfatizar, não é uma realidade que a EZTEC atue no Minha Casa Minha Vida, talvez mais estereotipado de incorporações quase que industriais, né? De prédios de 3 andares padronizados, onde você tem que economizar até o fio de cobre, né? A incorporação da EZTEC dentro da atuação do Minha Casa Minha Vida tem sido algo muito mais uma modalidade adaptada do média renda, mas que ao mesmo tempo, então por consequência, a gente não está exposto a, vamos dizer, a inseguranças em cima do subsídio, que é incidir em cima da faixa 1,5, 2. Na faixa, a gente está atuando ali na faixa 3 do Mercado Minha Vida, onde é um tipo de negócio que vai te dar um giro muito mais forte, né, e que a gente, na verdade, tem conseguido manter um patamar de margem bruta, como foi o caso do Fit Casa Brás, do Fit Casa Rio Bonito, na casa de 40% para cima. Né. A gente teve a experiência de fazer, em anos passados, alguns Minha Casa Minha Vida com sócios. Né, e no caso, a gente tinha um sócio tocando a própria engenharia do projeto, e a gente, de certa forma, aproveitou essa oportunidade para botar a nossa equipe, que não entendo que a gente não estava lançando grande coisa, para ali, para acompanhar o que estava acontecendo, né, aprender as técnicas. De verdade, não são técnicas muito, vamos dizer, essa adaptação para o Minha Casa Minha Vida não envolve técnicas muito mais sofisticadas, geralmente, do seu ponto de vista, de simplificar. Então, uma engenharia que está perfeitamente dentro do nosso arcabouço. A parte relacional com o banco é algo que a gente historicamente tem muito, muito sadia, né, com a Caixa. Ela foi, você sabe que a gente financia, que a gente trabalha historicamente com muita média renda. A média renda sempre envolveu bastante a Caixa. Então a gente tem uma parceria com a Caixa que permitiu que essa experiência que a gente, oportunística que a gente tem vivido no Minha Casa Minha Vida funcionasse muito bem. Então, a partir disso, existe espaço para a gente continuar alguma atuação na Minha Casa Minha Vida, mas sempre lembrando que são projetos que são originalmente de média renda e que, por consequência, por qualquer entendimento que a gente passe a ter, a gente consegue retornar ao média renda. Então, é mais ou menos por aí.
Eu acho que só não é o segmento core da companhia, só mais um segmento da companhia. Isso é bem importante, ele falou em termos oportunísticos, mas é mais uma coisa que a gente sabe fazer com qualidade. Isso está dando dinheiro, vamos continuar fazendo isso. É basicamente por aí.
Bem, Emílio, eu gostaria de agradecer imensamente a EZTEC, a oportunidade. Acho que ficou muito claro o vídeo, ficou muito bom, por sinal, né? Queria agradecer ao Hugo e ao time da RI, né? E as considerações finais que vocês querem falar, o mundo está aberto, né? E sempre está aberto, está abaixo, sempre está aberta quando vocês precisarem, de qual forma vocês precisarem.
Quer começar? Pode ser. Vocês sabem que recentemente chegaram a mencionar aqui a bonificação que a gente fez, recentemente o follow-on. Foram movimentos que a gente vem fazendo recentemente que contribuíram bastante para a liquidez do papel da companhia. Isso é um tipo de coisa que dá muito conforto para o acionista, para saber que ele consegue entrar, saber que eventualmente um fundo grande queira entrar e consegue ter a consciência de que está numa empresa que mexe, né, que é líquida. E nesse sentido, pessoa física para a gente é um acionista que é muito importante, porque na prática a gente está falando de 23 mil acionistas. É um número que chegou a aumentar, era algo como 18 mil, passou para 23 mil acionistas nesse último ano. Né? Então, é um sujeito que a gente viu que deposita confiança na EZTEC, que acredita, que tem acompanhado a gente ouviu relatos aí da turma que teve, que segurou ao longo da crise inteira, e que acompanha a gente para frente, e é importante do nosso lado se fazer presente. A gente viveu um pouco angustiado esse momento de follow-on, porque por uma questão regulatória da 476, a gente não podia entrar em contato a gente tinha uma política muito restrita de com quem a gente podia falar, era um número extremamente limitado. Então, até por isso, o motivo da gente estar aqui nesse momento, que é para fazer essa prestação de contas para quem depositou parte do patrimônio aí na EZTEC. E para a gente botar as pistas de onde estão as oportunidades de geração de valor para esse próximo ciclo operacional que a gente está entrando com tudo.
Muito bem comentado, Hugo. Acho que só lembrando a vocês, quer dizer, no final das contas, o processo inteiro que foi feito foi um processo para justamente buscar mais valor nesse momento. Só lembrando, quer dizer, fizemos essa diluição no momento que a companhia estava valendo praticamente 3 vezes o patrimônio, mas fizemos essa diluição para trocar por alguma coisa. E E o que é isso? É chegar mais rápido em algum lugar, adquirindo terrenos agora onde, onde a gente acredita que o mercado está super interessante, tanto do ponto de vista de compra quanto do ponto de vista de lançamento. E aí vamos viver três anos, pelo menos 3 anos e meio aqui desse governo todo que nós estamos, que juntos estamos vivendo, o que nos parece num período de boom imobiliário. Então é justamente para a gente se posicionar, fazer dessa companhia uma companhia de um ROI bastante surpreendente num exato momento em que o CDI está no patamar que está. Quero lembrar a vocês o seguinte, lá no passado nós conseguimos girar essa companhia num ROI de 20% ou mais. Né? Quando você fala naquela época, nós estávamos falando duas vezes CDI. Hoje, girar uma companhia nos 20%, se a gente conseguir chegar a isso, é uma companhia de quase 4 a 5 vezes CDI. Né? Então, nós não sabemos a transformação que isso pode ter até do ponto de vista de market cap da companhia. Porque se de fato a mentalidade do brasileiro se transformar numa mentalidade de yield, né? Quando você olha uma companhia que está conseguindo crescer, está conseguindo entregar um volume de lucro líquido relativamente grande, mas não só isso, tem uma perspectiva de, num determinado momento, também devolver isso como dividendos, isso vira uma companhia única no setor. Outras não conseguiram, a gente já conseguiu passar por um ciclo e fazer isso. Vamos lembrar que nos últimos 5 anos, só lembrando vocês, nós tivemos mais ou menos 3,5 bi de lucro e demos 1,5 bi de dividendos. Então nós demos mais dividendo do que exatamente a gente precisava dar. E fizemos isso num espaço de tempo que foram os últimos 5 anos. Então, se vocês olharem e compararem com as demais empresas do setor, nós fomos o maior pagador de dividendos entre as empresas do setor. Então, assim, não importa o tamanho da empresa, nós somos o maior ali. Então, o que a gente vai conseguir fazer com isso é o que nos excita bastante, o que nos deixa bastante motivados e ansiosos. Então, agradeço demais vocês estarem aqui, a paciência de nos escutarem, e agradeço demais ao Miriam pela iniciativa.
Só mais um comentário, além dos agradecimentos a todos que estão assistindo, todos que estão aqui presentes, eu tenho certeza que essa conversa aqui, a retórica impecável do Emílio, esclareceu muitas das dúvidas que pudessem estar pairando, mas eu tenho certeza que também gerou uma série de outras dúvidas. Então, para qualquer follow-up, para qualquer dúvida adicional que venham ter, tanto aqui na mesa quanto o acionista que está ouvindo a gente, fiquem à vontade para recorrer ao departamento de RI, ele está aqui para isso. A gente tem telefone, a gente tem e-mail e a gente atende. Então, por favor, fiquem à vontade.
Tá certo.
Obrigado.
Vamos tirar a foto.